Fala, nerds! Bem-vindos ao Nerdófilos Cast, nosso segundo episódio. Aqui comigo, Cris Oliveira.
Oi, pessoal! A Vena aqui juntinho comigo para falar bastante desse Deus Ultrapassa hoje.
E também o Júnior.
Fala, pessoal. Boa tarde, bom dia e boa noite, dependendo do horário que está ouvindo. Eu não sou um deus, nós não temos o Hulk, mas temos os Vingadores.
Tá, beleza, gente. Hoje, para fazer um episódio especial aí, um episódio curtinho, para falar das nossas expectativas aí, do que eu acho que vai ser que é a série mais aguardada da Marvel, né, dessa última leva aí.
Não, o que eu tô com um hype muito grande pra essa série, porque o Loki, pra mim, foi um dos melhores personagens que o universo da Marvel trouxe, a Disney trouxe pra nós, né? E eu acho que é uma... Porque a gente nunca sabe se o Loki morreu ou não morreu, na verdade, né? É sempre uma incógnita. Então... É tudo muito vago. E também eu acho que o Deus da Trapaça é algo, tá reservando algo bem legal para nós, eu acho, pelos teasers, pelos trailers também. As imagens estão incríveis, cada um. Eu acho que vai ser The WandaVision para mais.
Eu acho que das três que o Loki é a terceira, né, que a Marvel e Disney estão lançando. Eu acho que o Loki é o que tá mais prometendo do que tanto o WandaVision, que foi muito boa a produção, o Soldado Invernal lá e o Falcão também foi boa, mas eu acho que o Loki, todo o carisma do Loki ganha de todos eles disparado e tá, realmente é mais aguardada por causa disso. É o mais carismático, aquele vilão que a gente aprendeu a amar e não tem outra, né? Todo mundo esqueceu tudo das coisas vilanescas do Loki, todo mundo é louco pelo Loki. Eu acho que vai dar muito o que falar essa série agora.
É, dadas as devidas proporções, né? O Loki é o Darth Vader da Marvel, né? É aquele vilão que a gente realmente aprendeu a amar. Obviamente com não tão poderoso, mas que traz uma bagagem gigantesca de histórias, de ideias, de possibilidades, né? Inclusive pelo momento, né, em que essa série vai se passar aí, quebrando uma das linhas do tempo, né, ou uma das várias linhas do tempo da Marvel, né, da nossa universo Marvel. Então é bem interessante isso, né, o que ele traz. E vamos ver o que aparece aí. Eu tô bem ansioso por essa série. Confesso que o WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal, eu não tive tanto interesse nessas séries. Achei elas muito sidequest. Mas Loki me parece uma série que vai trazer bastante coisa pra inserir aí no universo e que possivelmente vai alterar algumas coisas pros próximos filmes.
O que eu achei mais interessante, pelo menos, eu gostei de todos. Tanto do WandaVision quanto do Falcão e do Soldado Invernal. O que eu achei... Ó, alerta de spoiler. O que eu achei foi uma construção de personagem muito bem feita do Falcão. Ele crescimento como personagem logo quando ele apareceu. E... Só que o Loki já é outra expectativa. O Loki ele já tá. Ele já tá como estabelecido como um dos grandes personagens do universo Marvel. No cinematográfico, que eu digo. Então, ele já está estabelecido. Então, eu acho que vai vir muito para agregar. Eu acho que a gente vai ter surpresas muito interessantes. Eu acho que vai ligar pontos que ainda faltam, desde o Vingadores e Ultimato, que faltam ser amarrados ainda os pontos. Então, eu acho que o hype está muito grande, né?
Com certeza, se eu pegar assim, todo o elenco que foi trazido para a série do Loki, né? O próprio Owen Wilson, que vai ser um dos protagonistas aí da série, junto com o Tom Hiddleston, é algo assim, né, de muito peso. De muito, muito peso, a gente pode esperar aí, pelo trailer que já deu aquele hype inicial, né? Algo gigantesco, né? Algo realmente de grande produção e que vai trazer bastante, bastante coisa pra gente discutir.
É, e uma coisa que a gente tem que levar em conta também é quando que vai ser passado esse seriado do Loki, porque quando ele pega o Tesseract lá, ainda é no Vingadores 1, Então é depois do primeiro Thor, não teve ainda o segundo Thor. Então toda aquela evolução que teve do Loki, tudo aquilo que o Loki passou, isso não existiu pra esse Loki. Então que Loki que a gente vai estar enxergando agora? A gente aprendeu a amar o Thor, o Loki, nos próximos filmes pós o primeiro Vingadores. E esse não é esse Loki ainda, não é pra ser ao menos.
É verdade, se vocês forem pegar as linhas do tempo, né, da Marvel, elas são tudo uma loucura. Mas pegando o Loki que a gente realmente aprendeu a amar, né, pós-Vingadores 1, é o Loki que teve toda aquela construção no Thor 2, né, quando ele ajuda o Thor a caçar os elfos. E depois no Thor Ragnarok, quando ele volta, né, no caso, ele tinha morrido, não morrido no Thor 2, mas quando ele volta no Thor Ragnarok, ele tem aquele hype de construir, trazer o povo e salvar o povo junto com o Thor, né? Contra a Hera. Então, ela... E acaba sendo uma construção do personagem, que ele cria uma afinidade, inclusive o Loki vem junto na mesma nave que o Thor, que todo o povo de Asgard, né, unido. Claro que depois o Guerra Infinita acaba com esse final.
Guerra Infinita acabou com o Thor Ragnarok.
Pra mim o Thor Ragnarok era o melhor filme, aí veio o Guerra Infinita pra destruir.
Acabou com o final.
Acabou com o final de Guerra Infinita, mas tudo bem. Faz parte da construção da história, né, e tudo. Então, é incrível o que a gente teve de construção do personagem do Loki nessa linha do tempo que a gente conhece, né, até ele ser, de fato, morto pelo Thanos. Mas o Thor que a gente vai ver agora nesse seriado é o Thor que não passou por isso. Que não passou pela morte da mãe, pela morte do pai, por lutar ao lado dos Thor e dos... Não dos Vingadores, que ele não chegou a estar vivo pra isso, mas que lutou ao lado do Thor pra poder, até salvar o povo, né, salvar o povo e tal. Então esse Loki que a gente vai ver agora no seriado, ele não é um Loki que a gente viu a construção do personagem, é o Loki anterior a isso, né, é o Loki que saiu algemado do ataque à Terra. Então é o Loki que ainda tem aspirações de subir ao trono, né? Então é o primeiro Loki ainda, o Loki da... Né? Então é um universo que vai se construir em volta desse personagem e da capacidade dele de se articular, porque vocês podem ver no próprio trailer, né? Ele foi para uma outra situação ali, que nós vamos discutir um pouco mais adiante.
Não, o trailer já mostra bem isso. O que acontece ali, que eu achei engraçado uma das cenas do Wilson com ele, é que os dois estão conversando e ele fala, não, tu é acostumado a atrair várias pessoas, tu já é acostumado a atrair as pessoas, então tu já tem todo, então mostra, eu acho que esse ponto mostrou o quê? Que ele não passou pela redenção como personagem. O Loki que se sacrifica pelos outros e tal. Que é algo que vai ser bastante, bastante interessante pra série, né?
Com certeza.
Fora a quantidade de linha temporal que tem, né?
Mas é justamente isso que agora o Loki traz, né? Ele traz todo esse universo, pelo que deu a entender no trailer, né, pela história do seriado que vai ser, ele traz toda a história, toda a ideia, toda uma construção nova de um grupo de pessoas que estão ali pra ajeitar as linhas do tempo, né, que são os senhores do tempo. E nós temos umas linhas do tempo muito bizarras. E eu acredito ainda que muito desse do seriado pode trazer talvez algumas coisas em relação pro Homem-Aranha do multiverso.
Sim.
Podem trazer pra... Acho que pra Viúva Negra talvez não tenha tanta coisa, se tiver, né, alguma coisa no passado.
Mas o Doutor Estranho é capaz de ter.
Mas o Doutor Estranho e a...
A Viúva Negra, os eventos da Viúva Negra se passam antes do Loki. Até o que é bem bastante interessante também, é um personagem muito interessante que não apareceu ainda no universo, no Marvel. Também, que é o treinador. O treinador, ele é um personagem que ele capta habilidades de luta de outros personagens. Então, ele capta a habilidade do Pantera Negra, vai ser algo bem interessante que a gente vai poder ver em Viúva Negra. que eu acho que vai ser um negócio muito legal. Pelo trailer que eu vi, pelos teasers também. Mas isso tudo vai acontecer antes de Loki, né? A gente tem que ver isso. Cronologicamente falando.
Aí é que tá, as linhas do tempo são tão bizarras no universo Marvel que a gente vai ter que começar a meio que desenhar a linha do tempo pra conseguir entender. Uma coisa que eu ouvi, inclusive, de. Ouvindo outros podcasts de outros canais aí, parceiros, é que tem uma noção de que quem tá entrando agora no universo tem que fazer um cursinho pra conseguir ver os próximos coisas, que não vai entender nada.
Com certeza.
Isso é algo que a Marvel criou, né? E claro, se forem pegar a própria DC e o universo Star Wars, a mesma coisa, esses universos que se criaram, o que criou séries, né? Que criou sequências dos seus filmes e um universo todo em volta dessas sequências de filmes, a pessoa que está perdida ali no meio do caminho vai pegar um filme e não vai entender uma referência que outra. Isso acaba, né, gerando aquela desconfiança. Bah, será que o próximo filme vai gerar o mesmo hype que o filme anterior? E se não der boa? E se a série essa trouxer uma informação importante pro próximo filme, mas ninguém assistiu a série, ou poucas pessoas assistiram a série, porque série é um side quest dos filmes, da linha temporal cinemática.
Sim, claro.
Né, então tem que ter, tudo isso provavelmente passa na mente dos produtores, né? Eu mesmo não gostei muito da história do WandaVision e do Falcão e do Soldado Invernal. Mas.
É a tua opinião? Tá bom.
A nossa quarta integrante aí tá reclamando que eu não apresentei ela. Mas, entende? Então, eu, por exemplo, eu vi uma parte, ainda tem que terminar de ver o Falcão. Soldado Invernal. Então, algumas coisas a gente talvez perca de insights, referências, né? Que, né, ficam ali guardadas nesses pontos. É a mesma coisa que a gente teve depois do Vingadores 1, né? E é bom a gente retomar, de repente, essa própria série também, que foi a série Os Agentes da S.H.I.E.L.D.
Isso.
É.
Né, que contou a história da Quake. Então, é outra hype que foi criada a partir daquele momento onde o Phil, né, o agente Phil, é morto pelo Loki, né? E é bom retomar isso porque o Loki que nós vamos ver é o Loki que matou o agente Phil. Esse hype que vai criar, né, e pegou a gente da S.H.I.E.L.D. e criou um baita no seriado que foi muito bom, muito aclamado, né? Para um personagem que não era tão impactante quanto o Loki. E agora pega justamente esse mesmo Loki, que é o Loki que tinha acabado de fazer todas aquelas atrocidades que fez pra Terra, né? Até a própria Romanov diz no filme dos Vingadores 1, né? Ah, ele matou 88 pessoas em 2 dias, quando o Thor disse, é meu irmão. É adotado. Não, ele é adotado. Entende? Então, esse é o Loki que nós vamos ver. É o Loki fanático, é o Loki conquistador, que quer destruir tudo, né? Que tá ali pelo... Tá ali pela briga, não tá ali pra...
Sim, com certeza. Não, é isso que nós vamos ter que... A Marvel vai ter que trabalhar muito bem. Mas esse ponto de... A gente tem algumas... Por exemplo, o fato de tu não ter gostado do WandaVision e do Falcão e Soldado Invernal é que são... Como é que eu vou explicar? As duas séries têm uma pegada diferente. A WandaVision tem uma pegada muito visual, onde os primeiros episódios são preto e branco. Algo, eu diria até artístico, de um ponto de vista mais... Que é difícil tu ver uma série que ser tão inovadora, assim.
O WandaVision que eu achei, ele tem essa pegada inovadora, realmente, que ele fez todo esse... Passou por todas as décadas, né? Cada episódio é uma década característica, um seriado característico de alguma das décadas. Só que eu acho que, como foi a primeira série da Marvel, tinha muita expectativa em cima do WandaVision, muita expectativa para o Doutor Estranho aparecer, tinha muita coisa que tava querendo que acontecesse no WandaVision, quando os episódios começaram a chegar mais pro final, aquilo foi mostrando que não ia acontecer, que o negócio tava muito na cara todo o tempo, e foi mais uma decepção, porque não aconteceu o que a galera tava esperando que acontecesse, foi um seriado que aparentemente não tá agregando muito no futuro, mesmo achando que vai ter coisa no futuro, que o último episódio deixou um monte de gatilho pra próximo ou outra temporada, ou próximos filmes, né? Mas eu acho que ela tinha muita expectativa em cima dela que não aconteceu. E o Soldado Invernal já veio com essa expectativa mais baixa, porque a gente já não teve isso no WandaVision, que são os grandes Vingadores aparecer. Agora no Loki a gente já não sabe como é que vai ser, porque o Loki é meio considerado um dos grandes. Então você sabe se vai ter alguma coisa, ainda mais com essas linhas do tempo truncadas, vai que apareça algum aí. Que nós já estamos esperando também.
Mas o que eu gostei no WandaVision, eu achei bom o Doutor Estranho não ter aparecido. Sabe por quê? Porque eu acho que ele ia roubar a cena. A cena que não é dele em si. A cena é da Wanda. É a história dela, entendeu? Do Soldado Invernal e do Falcão. Porque eu vi o crescimento do Falcão como personagem. Um personagem que não fedia nem cheirava. E aí, de repente, bum! Entendeu? Que é algo que a gente não esperava. Pelo teaser da série lá, não esperava o que ia acontecer. Que o Capitão América passou o manto para um Falcão. Então, eu achei bem, bem interessante essa visão. Eu gostei também do como eles trataram os heróis de guerra. Claro, uma pegada um pouco diferente do que a gente está acostumado. Que eu acho que as séries da Marvel vão da Disney em si, vão trazer esse pouco assim, ó. Pontos fora da curva. Ser diferente do que a gente vê no universo do cinema.
Ah, com certeza. Na verdade, tem tanta coisa aqui para discutir em relação só o trailer. Tu imagina tudo que teve no trailer. Inclusive, tem algumas análises que trazem que há uma conexão bastante grande com o Quarteto Fantástico.
Tomara, tomara.
Quarteto Fantástico, pelo menos, ó, alguém vai tentar fazer o Quarteto Fantástico bom, né? Né? Mas assim, a ideia, né, de uma das análises que eu peguei é que, por exemplo, o personagem do Owen Wilson, né? Ele tem um nome, ele não tem um nome revelado, mas na legenda aparece, né? Que é aquele Morbius M. Morbius. Que a aparição mais marcante dele foi nas HQs do Quarteto Fantástico, onde ele processou, né, onde ele estava processando o quarteto, porque ele estava mexendo nos lapsos temporais. Ele vem realmente para ser um personagem ali marcante na hora de fazer as discussões e os debates e trazer aquele contraponto com o Loki, né? Onde o Loki vai dar aquelas respostas prontas sempre, né? Não, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Eu já te vi saqueando pessoas pelas costas pelo menos 50 vezes. Não, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Tipo, quem é que acredita no Loki? Ainda mais naquele Loki, né? Então, que a gente viu no Thor Ragnarok que um Loki que já estava sendo construído, que já tinha passado pela morte da mãe, pela morte do pai, já ia ter que enfrentar a irmã. E ainda assim tentou trair o Thor de novo. Quando eles foram pegar a nave lá. Então, é o Loki que o personagem em si, ele é um personagem traíra, né? O personagem dele, na verdade, a descrição dele é um personagem traíra,
É o
né?
Deus da trapaça.
É o Deus da trapaça, exatamente. Então ele é o personagem dele é feito para isso. A postura psicológica dele é feita para isso. Ele é um personagem ele vai tirar o dele sempre o máximo que ele consegue. Inclusive, isso é uma das outras possibilidades que aparece o cara de capa, né? Diz que é o grande vilão da série e diz que é o Loki. Alguns, né, sugerem que seja o Loki de outra multiverso.
É algo
Então,
interessante.
né, tem tanta coisa aí que vai surgir nessa série, por isso que é uma série que tem um hype tão grande. E é um dos personagens mais queridos aí. Tanto que a Marvel não consegue matar o Loki, né?
Sim.
A Marvel não consegue matar o Loki. Né? Ele morreu lá no. Lá atrás. Quantas vezes ele morreu? Vocês
Acho que
lembram?
três.
Três vezes. Imagina, gente. Três vezes. Ele fakeou a morte ali e ainda morreu de novo no Guerra Infinita pra valer, mas voltou no. Voltou no Guerra Infinita 2 ali apenas pra se safar, criando essa linha temporal aqui. Então é algo que vai ter muita coisa pra se. pra se discutir ainda em cima desse personagem. Ele não é um personagem simples, ele não é um personagem que vem levianamente aí no universo Marvel. Ele realmente vai ter uma construção diferenciada agora. E vamos ver também que conexões ele vai ter.
Eu acho que essa série ela vai abordar muito essa parte mesmo das linhas temporais paralelas que foram criadas após o último Vingadores. Eu acho que vão ter que explicar pra ele o que foi aquilo que ele viu, porque de todo mundo que tava lá naquela cena, ele foi o que reparou o que tava acontecendo, por isso que ele conseguiu pegar o Tesseract. Ninguém tava percebendo a distração que o Homem-Formiga fez lá no Tony Stark e deixou todo mundo perdido, mas o Loki foi o único que realmente viu o que tava acontecendo. Ele viu que tava o Homem-Formiga, ele viu que tinha o Tony Stark ali, e ele aproveitou aquilo tudo e pegou o Tesseract. Então eu acho que vão dar algum tipo de explicação pra ele de tudo que aconteceu, do porquê que aconteceu, e eu não sei se as linhas paralelas foi todas as que ele criou quando ele voltou, mas muita coisa quando Steve Rogers voltou também, acabou ficando lá com a Peggy, alguma outra coisa de linha temporal. Acho que alguma outra coisa, não é só os dele, capaz de se meter um pouquinho nas linhas de outros também, mesmo os atores principais não aparecendo, mas capaz de se envolver em algumas histórias que tenham dedinho dos outros Vingadores também.
Então, essa talvez seja a principal sacada da coisa. Tudo que acontecer no Loki tem que estar ligado aos 7 filmes anteriores. De linha do tempo, não que eles foram filmes anteriores, mas linha do tempo. Né? Capitão América, Primeiro Vingador, Capitã Marvel, os dois Homens de Ferro, Hulk, Thor e os Vingadores. Esses 7 filmes é o que vão influenciar de fato o Loki.
É que vão. É que na verdade, se eles abrirem muito a mente, eles jogarem pra frente, mas acho muito difícil.
Mas aí aquela coisa, vira tanta salada de fruta, porque tem tanta coisa pra discutir depois disso, e esse Loki não sabe nada disso.
É que as HQs já são assim, né? É uma salada de fruta.
Com certeza. Mas eu acho que eles vão querer amarrar. Porque como tá uma salada de fruta muito grande, eu acho que eles estão usando as séries pra dar uma amarradinha aqui e ali. Só aqueles nozinhos que as pontinhas precisam.
Eu acho que, pra minha opinião, ele tá muito incógnita. Porque eu acho que ele vai acabar trabalhando pra resolver o problema das linhas que foram feitas lá nos últimos Vingadores. E como o primeiro trailer mostra ele quando tá conversando com o Owen Wilson, né? Ele pergunta quanto tempo que ele trabalha ali. E o Owen Wilson diz que é difícil falar sobre tempo, ele compreender a questão de tempo. Ele tá num tempo à parte, completamente à parte. Ele tá existindo num universo que ele pode entrar em qualquer época que ele quiser, que os caras mandaram ele resolver o problema. Mas eu acho que ele vai influenciar em outras linhas do tempo até mais pra frente. Mesmo ele não tendo entendendo bem qual é o contexto de tudo, mas eu acho que ele vai dar umas pinceladas em algumas coisas mais no futuro. Porque se ficar muito no passado, não tem muito como conversar com o Doutor Estranho ou com as outras coisas que estavam. A não ser que o filme Doutor Estranho do Homem-Aranha vão bater muito na parte mais antiga do universo da Marvel. Que eu acho que não é muito. Acho que ele vai pegar a parte mais recente com a personalidade do Loki antigo, até ele mudando no decorrer da série.
Eu também concordo com isso, que eu acho que vai. Ele vai ter que amarrar os pontos, mas vai ter que deixar outros abertos pra cair no Doutor Estranho do Universo da Loucura.
Esse que é o problema, né, gente? A Marvel é mestre em deixar a ponta solta. É mestre em deixar coisa pra gente especular.
Vai ser longa.
Tem muita coisa aí, muita coisa pra gente discutir. Mas já foi muito longo esse nosso episódio aqui, já tá bem legal, já tem bastante coisa pra gente discutir pros próximos. Já fica um monte de hype aí pra nós.
Agora é aguardar pelo primeiro episódio do Loki pra gente saber como é que foi o hype, o que que aconteceu, como é que eles vão explicar.
Beleza. Cris, o que que tu mais espera desse primeiro episódio aí?
Eu acho que esse primeiro episódio vai seguir na vibe do Wanda, do primeiro episódio do Wanda, no sentido, vai ser aquele negócio pra gente tá super ansioso pra ver, e ele vai gerar mais dúvidas, mais perguntas, do que algum esclarecimento, pra nos deixar um pouco mais perdido, que vai ser mais a introdução dos novos personagens, ver o que aconteceu com o Loki em seguida que ele saiu, e vai ser aquele gancho pra tu ficar desesperado pra próxima semana, pra ver o que, que vai realmente acontecer no seriado. Eu acho que vai ser mais uma introdução só de apresentação de personagens, o primeiro episódio, que é esse mistério que a Disney tá fazendo, lançando um episódio por semana, que antigamente a gente era acostumado com isso, e a Netflix nos tirou isso, né? A Netflix lançou a temporada inteira. E então a Disney vai deixar a gente muito ansioso, mas pelo segundo episódio, porque a gente vai ter muito mais perguntas e apresentação de novos personagens nesse primeiro. Mas vamos ver, eu tô bem empolgada pra assistir já o Loki. Acordar cedinho, já de manhã já tá na programação colocar o primeiro episódio do Loki na quarta.
Seu Júnior, conta pra nós qual é a tua expectativa aí?
A minha expectativa tá muito alta, né? Porque eu acho que o Loki é um dos grandes personagens da Marvel, do universo Marvel. Ele é muito interessante. Tem uma figura controversa também, às vezes ele é herói, às vezes ele é vilão, depende muito. E eu acho que a gente pode esperar muito que Deus Atrapassa, né? Eu acho que ele vai ter muita história pra contar, inclusive já foi confirmado até a segunda temporada dele. Então eu acho que vai ser assim, e como eu tenho que concordar com a Cris também, que eu acho que vai pelo menos os primeiros 2-3 episódios ele vai gerar mais dúvida do que respostas. Então, pra levantar o hype da série.
Nossa, eu acho que vem aí pra ser um divisor de águas da Marvel. Alguns seriados realmente foram muito, muito bons, né? A gente teve aí grandes seriados, como o próprio Agents da S.H.I.E.L.D. O WandaVision e o Falcão, na minha opinião, não foram tão bons, mas eles também trouxeram algumas novas perspectivas para cada dos personagens. Isso é muito legal, é o que a gente espera também desses seriados. E esse do Loki vai trazer uma construção totalmente nova para um personagem que a gente já conhece. Então ele é um seriado que eu acho que vem aí para mudar bastante a visão que a gente tem em relação ao próprio personagem. E apresentar esse novo multiverso, né? E essa ideia de construção de linhas do tempo, que é um problema que nós temos na Marvel. E eu acho que todos que trabalham com linhas do tempo pegam o X-Men aí, é uma salada de fruta gigantesca, que bota até tomate. Então, é complicado. Então, mas se eu acho que o seriado Loki, de todos, é o que mais vem pra amarrar o universo, né? Ele vem justamente pra somar os pontos, pra dizer, não, vocês estão... Ah, aqui tu criou uma linha temporal diferente, mas vamos consertar isso aqui, vamos ajeitar aquilo ali, e aí vai tudo se encaixar direitinho. Eu acho que vem mais ou menos pra esse sentido. Beleza, nerds, muito obrigado aí por participarem desse nosso podcast, nosso segundo Nerdófilos Cast, discutindo um pouco aí do que vem no seriado Loki, nosso grande universo Marvel aí. Eu sou o Rafa, PhD Nerd, muito obrigado. Lembre-se de entrar em contato com a gente aí por contato@nerdofilos.com. Siga a gente nas redes sociais, @nerdofilos, YouTube, Instagram. Não esqueça de seguir o nosso podcast aí, pessoal. E vemos vocês no próximo Nerdofilos Cast. Valeu, Cris!
Valeu! E vamos ver o que o Deus Atrapassa vai aprontar agora a partir da semana que vem.
Valeu, Júnior!
Feito, pessoal. Até mais.
Valeu, Ravena.
Tchau.
Tchau, tchutchu.
Obrigado, gente. Até a próxima, nerds.
Até.
Tchau, tchau.